Começa agora, programa Rádio Câmara. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Dia de sessão na Câmara Municipal de Araçatuba.
Vereadores se reúnem para discutir e votar 8 projetos na 20ª sessão ordinária do ano.
Audiência pública.
Comissão de Finanças e Orçamento recebe sugestões para a LDO de 2019.
Asfalto na Avenida Juscelino Kubitschek.
Rivael Papim acompanha prefeito em visita técnica para anúncio da melhoria.
Hoje é segunda-feira, 18 de junho de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Os vereadores de Araçatuba se reúnem hoje a partir das 7 horas da noite para discutir e votar 8 itens inscritos na pauta da 20ª sessão ordinária do ano.
Entre eles estão 2 projetos enviados pela Prefeitura e que deverão ser apreciados em regime de urgência, a pedido do líder do governo na Câmara, o vereador Dr. Jaime.
Uma dessas matérias garante transporte gratuito em coletivos para idosos com idades entre 60 e 65 anos, que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, e sejam beneficiários de qualquer programa social do município.
Já as outras matérias da pauta são assinadas pelos próprios vereadores.
O vereador Dunga é autor de 2 itens. Um deles obriga as casas lotéricas a oferecerem água aos clientes e assentos preferenciais a idosos, pessoas com deficiências e gestantes.
O vereador Lucas Anata assina um projeto de decreto legislativo que concede a medalha 9 de julho a Maria Ionice Vieira Zucon pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas da saúde e assistência social.
Em primeira discussão e votação, o plenário analisa ainda uma proposta de resolução do vereador Dr. Almir, que modifica o regimento interno da Câmara.
Na prática, doutor Almir sugere que seja realizada uma sessão exclusiva por mês para discussão e votação de requerimentos de votos de pesar e de aplauso. Essa matéria volta à pauta após ter sido adiada por 12 sessões.
A comissão especial, formada pelos vereadores Dunga, Gilberto Batata Mantovani e Dr. Jaime, responsável por fazer um levantamento de prédios públicos fechados e abandonados, solicita prorrogação de mais 4 meses para concluir os trabalhos.
Por último, o vereador Denilson Pichitelli pede que o plenário reconsidere o não recebimento de um projeto de lei que obriga a divulgação na internet da relação de pacientes que esperam a realização de exames na rede municipal de saúde.
Para a fase do pequeno expediente, estão inscritos os vereadores Lucas Anata, Márcio Saito, Rivael Papinha e Doutor Alceu. Cada um deles terá à disposição 10 minutos para comentar assuntos de livre escolha na tribuna da Câmara.
Lembrando que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Araçatuba são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Birigui no canal 19 em sinal aberto, aqui pela Rádio Cultura M 1340 kHz e ainda pela internet no YouTube e Facebook, cujos links você encontra no site www.camararacatuba.com.br.
Programa Rádio Câmara Cultura AM. Você ouve programa Rádio Câmara Cultura AM 1340.
E você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Cultura M, 1340 kHz.
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Araçatuba realizou, na semana passada, uma audiência pública para receber sugestões da população para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019, que já está tramitando aqui na Casa.
A audiência pública foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Márcio Saito, que falou sobre a importância dessa peça orçamentária. Vamos ouvir.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, ela nada mais é do que uma proposta de orçamento para o ano posterior, para o ano seguinte da administração, onde consta a previsão de receitas e as respectivas despesas. Esse processo ela precisa atender três princípios, né? Do planejamento permanente, de que o PPA e LDO, ao longo dos 4 anos do mandato, vai sofrer alterações, certamente. Ou por não cumprimento da estimativa de receita, né? Ou porque há necessidade de remanejamento de verbas dentro das contas do município. Enfim, vários motivos motivam essas mudanças, né? Essa peça também ela procura descentralizar na administração e pulverizar, né, as receitas e despesas. Obviamente que a Fazenda é responsável pela arrecadação, mas as despesas são distribuídas nas diversas secretarias do município. E ela tem que ser contemplada com a participação popular, comunitária. Então, na LDO, nós vamos ter o orçamento fiscal do Poder Executivo, do Poder Legislativo, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social.
Também integram a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara os vereadores Professor Cláudio e Lucas Anata.
A LDO estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano, traçando normas para a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e também para a gestão da dívida pública e para a captação de recursos.
Para 2019, a LDO prevê um total de receitas de 605 milhões de reais.
Durante a audiência pública da semana passada, o presidente da Associação de Moradores do Jardim América, Pedro Paulo Galeano, pediu para incluir na LDO ações de revitalização e desassoreamento da Lagoa das Flores, para evitar enchentes. Vamos ouvi-lo.
Como todos nós sabemos, lá sempre tem problema com aquela enchente da lagoa. Então, gostaria que pudesse, na medida possível, incluir nessa lei de diretrizes orçamentária para o ano que vem, a possibilidade de algumas coisas que precisam ser feitas lá na lagoa. A primeira, que a gente queria que fizesse a revitalização. E a outra coisa, que pudesse fazer o desassoreamento. E já esteve lá vários secretários, e eles falaram que precisa fazer um estudo geográfico. Se possível também incluir esse estudo geográfico que foi falado o ano passado pelo secretário Tadeu Monsoni, que nós solicitamos a presença dele lá, ele compareceu e falou que para resolver o problema da enchente da lagoa, seria necessário fazer com que um estudo geográfico seja feito. Então, o que a gente gostaria também, se possível, né, é que pudesse fazer, conceder para nós um espaço lá na lagoa, do lado da lagoa, para a gente fazer a nossa sede, a sede da associação.
O presidente dos Parques Industriais da cidade, Oscar Saito Neto, cobrou a destinação de maior orçamento para melhorar a infraestrutura dos polos de produção.
Gostaria de renovar a nossa sugestão de LDO para o Parque Industrial. Porém, o Parque Industrial mesmo não tem uma sugestão de LDO. O que tem já anos anteriores aqui, a instalação do Parque Tecnológico dentro do Parque Industrial Maria Isabel. Então, eu quero deixar a sugestão da Comissão de Empresários para que se estenda também um orçamento para o Parque Industrial, ou seja, justamente para poder atender a infraestrutura dos parques, que é essencial, ou seja, o asfaltamento dos parques industriais.
O diretor regional do Sindicato dos Empregados em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação, Walter Volpe, entregou uma lista de pedidos.
É a primeira vez que eu participo, né, e não tenho algo específico como os demais que se apresentaram. E eu solicitei, inclusive, para as pessoas que trabalham comigo para que fizesse esse exercício de saber o que eles gostariam que fosse melhorado para a cidade de Araçatuba. Então, foi elencado, né, vários itens, não específicos, mas genéricos, né, partindo de saúde, construção de hospitais, manutenção.
E quem não participou da audiência tem até hoje para enviar suas sugestões à LDO de 2019 pelo e-mail sugestões.orcamentos@camararacatuba.com.br ou diretamente na Secretaria-Geral Legislativa aqui da Câmara, que fica na Praça 9 de Julho, número 26, no centro da cidade.
A Comissão de Finanças e Orçamento vai analisar todas as propostas que poderão ser incluídas no projeto em forma de emendas.
Os acontecimentos do Legislativo Araçatubense. Você ouve aqui, Rádio Câmara.
Antiga reivindicação da comunidade da Zona Sul de Araçatuba, o asfaltamento da Avenida Juscelino Kubitschek está prestes a sair do papel.
Na última sexta-feira, o presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, acompanhou o prefeito Dilador Borges numa visita técnica ao local.
Para executar a obra, a prefeitura depende de autorização da CTEP, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, empresa que controla a linha de transmissão de energia elétrica que corta a avenida.
Em entrevista ao Rádio Câmara, o prefeito Dilador Borges disse que o impasse está na metragem exigida para o corredor de manutenção das torres de transmissão. Ouça.
É exigido pela a companhia que tem a responsabilidade com a alta tensão, que manda se fosse 15 metros de cada lado, né, da avenida, do eixo do Linhão para cada lado. E hoje não é possível. Não fiscalizaram, deixaram construir dentro dessa faixa, né, e é uma coisa que está consolidado, não tem como. Então nós estamos pedindo, né, e tive na ANEEL em Brasília essa semana, falei com o Ciro, que é o superintendente da ANEEL, né, para que a gente resolva isso. E ele ficou de marcar uma reunião com a própria companhia para a gente regularizar isso aqui.
O projeto elaborado pela prefeitura prevê um canteiro central de 12 metros, onde passa a linha de transmissão de energia elétrica. 1,5 metro a 2 metros de calçada e cada faixa da avenida com uma largura de 7 metros.
Inicialmente serão asfaltados 22 mil metros quadrados da Avenida Juscelino Kubitschek, ligando os bairros Lago Azul e Morada dos Nobres. O investimento estimado se aproxima de R$1 milhão e será custeado com recursos próprios.
O presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, declarou que está acompanhando de perto as negociações para concretização dessa melhoria.
Hoje estamos vindo aqui junto com o prefeito, com a equipe técnica da prefeitura, nesse novo projeto que foi apresentado em Brasília. O prefeito apresentou, para que a gente possa ter autorização, que a gente possa fazer a pavimentação desse trecho aqui da Juscelino Kubitschek. Sendo que buscando viabilizar de cada lado da avenida ter uma rua de 7 metros, né, de largura de cada via, e também só respeitando só o Linhão, porque a própria sistema de energia do que coordena, no caso o Linhão aqui, estava pedindo para um trecho muito amplo, de 30 metros. Então a gente está pensando em reduzir para viabilizar e a gente também não precisar mexer nos imóveis já construídos aqui no trecho da Juscelino Kubitschek. É mais um passo, acreditando, buscando avançar cada dia mais e, se Deus quiser, em breve a gente poder realizar esse sonho tão esperado de toda a comunidade, acredito, de toda a sociedade de Araçatuba, que é uma via de acesso, que dá acesso à UBS, que dá acesso aqui às escolas, que dá acesso aqui também a toda a questão da mobilidade urbana aqui da Zona Sul.
E termina aqui a edição desta segunda-feira do Rádio Câmara.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria,
com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência, uma boa tarde e até amanhã.
Um ótimo início de semana e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara. Música.